Rosa Pires tem 39 anos, é de Lisboa e está na Dinamarca. Chegou a Copenhaga há 7 anos e meio, estávamos em 2014, e na mala levava uma pequena experiência internacional. Rosa, sempre quis ser uma portuguesa no mundo?
Olá, Alice, viva. É uma boa questão para começarmos. Eu sempre tive o bichinho de explorar o mundo, conhecer mais no sentido quer de académico, quer profissional. E tive essa primeira experiência no Reino Unido, em 2007. Estive um semestre fora a estudar porque tinha ali uns meses extra na minha licenciatura e fiquei ainda com mais vontade, quando regressei a Portugal, a vontade de continuar a explorar um pouco o mundo cresceu.
Bom, mas a verdade é que entre a primeira experiência e a segunda passam alguns anos, na verdade 7. O que é que a faz depois sair para a Dinamarca?
O que me fez sair para a Dinamarca foi um excelente timing, porque durante estes 7 anos eu comecei a trabalhar na área de gestão de produto e depois quis o destino que eu encontrasse, passado alguns anos, uma pessoa que também tinha esta mesma vontade de vir para fora, de estudar, de trabalhar, de estudar mais e trabalhar também na área, e juntou-se um casal feliz que veio para a Dinamarca.
Porquê a Dinamarca?
Uma boa questão. Na altura fiz a análise de alguns países, em termos académicos e depois prospeção de trabalho, portanto fiz uma análise de mercado até um pouco detalhada nestas duas vertentes, e foi por aí que depois decidimos, no caso, vir para a Dinamarca.
Como é que foi o primeiro encontro com este país, Rosa?
O primeiro encontro com este país foi mesmo o primeiro encontro, não tinha cá estado antes. Fiz as malas, eu e o meu namorado na altura, fizemos as malas e já tínhamos uma orientação académica, e foi aterrar e conhecer o país pela primeira vez. O primeiro impacto foi que cheguei em janeiro, nesse dia começou a nevar e estava bastante cinzento. Mas a partir daí as coisas não ficaram cinzentas.
Bom, e a verdade é que já lá vão 7 anos e meio. Como é que foi, no fundo, este recomeço num país diferente, uma cultura diferente da nossa, uma língua diferente da nossa? Como é que se começa a escrever uma história do zero num país que, na verdade, não conhecia, estava aí pela primeira vez?
É verdade. Eu não gosto muito de pensar ou de sentir que é começar do zero, mas sim uma continuidade daquilo que já tinha iniciado. Em termos de integração, sendo que a academia aqui, não nos dias que correm, mas nessa altura, era muito aberta para os estudantes internacionais, acabei por ter muitos colegas, e depois também trabalhos que tinha enquanto estudava, muitos colegas internacionais também. Portanto, houve aqui uma mistura de países até, em que fiquei a conhecer não só a cultura dinamarquesa no espaço de 2, 3, 4, 5 meses, tentar entender, mas também comecei a conhecer outras culturas de outros países, os quais eu só conhecia de nome e não fazia ideia de nada, e foi bastante, bastante interessante.
Portanto, numa primeira fase vai estudar?
Numa primeira fase vim estudar a International Sales and Marketing Management, e foi um curso que tinha também era integrado com o meu background académico em Portugal, e tinha também alguns trabalhos ao longo dos estudos.
Na mala, de alguma forma, ia já a ideia que, terminados os estudos, era para ficar por aí?
Na mala ia a ideia, quando foi a altura em que eu fiz esta análise de mercado, dos mercados internacionais, seria mesmo um curso que possibilitasse, que desse alguma abertura profissional, para depois, pelo menos por algum tempo, sim, continuar por cá.
Alguma vez pensou que 7 anos e meio depois ainda estaria por aí?
Eu nunca pensei, nunca tive uma urgência de regressar. Até por vezes discutíamos entre nós, o casal, talvez se as coisas não corressem da forma que nós estávamos a esperar, que tentaríamos explorar um outro país. Na altura era mais este o pensamento. Em relação aos 7 anos e meio, há quem diga muito por aqui que um estrangeiro que vem ao fim de 5 anos, se ainda não se foi embora, provavelmente vai ficar mais tempo. E assim aconteceu.
E quando olham para o futuro, vêem-se na Dinamarca durante mais alguns anos?
Olhando para o futuro, neste momento, portanto, na altura o meu namorado, hoje meu esposo, temos um menino, portanto, aqui as coisas também requerem uma certa estabilidade enquanto as crianças são mais pequenas, não é? Neste caso é só um. E estamos bem, não pensamos tão cedo partir para outras bandas.
Há pouco a Rosa dizia que, ao fim de alguns meses, conseguiu entender melhor a cultura dinamarquesa. Como é que foi adaptar-se a esta cultura?
Sim, eu penso que eu referi ao fim de alguns meses a integração, no fundo, não é? Agora perceber a cultura dinamarquesa. Aí já estamos a falar de outra coisa. Eu penso que eu, ao fim de 2 anos, tomei a consciência que talvez devesse parar de tentar tanto e mais aceitar que há diferença cultural, a nossa portuguesa e a dinamarquesa, tão famosa por ser mais fria, mais rígida, menos intuitiva, menos espontânea, e também entender que para os próprios dinamarqueses também é um desafio tentar entender a cultura de quem venha de fora. Portanto, foi mais, cheguei aqui a um meio termo comigo própria de aceitar que também há dificuldade do outro lado em compreender a nossa cultura. Mais do que insistir e tentar forçar, porque muitas vezes tentamos fazer isso, mas bem intencionados, mas acabamos por estar a fazer, comecei a aceitar. Portanto, eu diria que ao fim de 2 anos foi o tempo que me levou a tomar esta consciência.
O que é que mais a surpreendeu em termos culturais, em termos sociais, no que toca a hábitos, a costumes?
Alice, eu gosto muito da cidade de Copenhaga, conheço outras cidades na Dinamarca, mas esta mais que é onde vivo. Eu gosto bastante da mobilidade. Gosto da mobilidade, quer a nível de transportes públicos, quer a nível. Eu utilizo muito a bicicleta. Eu, se tiver que escolher entre bicicleta e andar de comboio, se for muito longe, provavelmente faço uma parte do percurso de bicicleta e depois a bicicleta vai dentro do comboio, é muito fácil. Ou então, se tiver que escolher entre ir de bicicleta ou ir de carro, até 10 km eu ainda vou de bicicleta. Portanto, é muito agradável este sentido de mobilidade que a cidade de Copenhaga oferece. Uma outra coisa que possa também mencionar é o contacto com a natureza. Ainda que seja uma cidade, uma capital, tem muitos espaços verdes, tem bosques, tem parques e que são muito bem aproveitados. Basta vir mesmo até no inverno, mas basta vir um raio de sol que vê-se a população sair à rua, aproveitar, tomar uma cerveja sentada ao lado dos canais. É um cenário bastante bonito de se ver e de participar.
Em relação à bicicleta, já sabia andar de bicicleta ou foi também uma aprendizagem por aí?
Eu aprendi a andar de bicicleta, penso que aos 5, propriamente bicicleta, e aos 5, 6 anos. Na altura até foi a minha irmã que me ensinou, guardo estas boas memórias. No entanto, não tinha essa prática em Portugal. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que fizemos, primeiro foi alojar-nos no dia em que chegámos e depois começar logo a estabelecer contactos para comprarmos as bicicletas. E o meu esposo, ele é bastante mais desenrascado nessas coisas, porque ele fazia BTT em Portugal e ele só me dizia: vem atrás de mim, porque existe toda uma sinalética, tem que se entender como virar à esquerda num semáforo, portanto, não é como fazem os carros, não é? E então eu lembro-me a primeira vez, eu vinha um bocadinho em pânico e até um pouco a gritar: espera por mim, espera por mim. E ele só me dizia: faz o que eu fizer, e depois, ao fim aí de uma semana, já estava tudo em ordem.
7 anos e meio depois de ter chegado, e tendo em conta a forma como o processo de adaptação foi feito, sente-se em casa ou, na verdade, há sempre um ou outro aspecto que nos fazem perceber que não estamos em casa, que este país não é o nosso?
Vou responder com duas perspectivas aqui sobre essa questão. A primeira é, para mim, como alguém disse um dia, casa é onde o amor cresce. E neste momento, ou nestes 7 anos, o amor tem crescido não só das pessoas mais próximas que eu tenho, o meu marido e o meu filho, também de amigos próximos e amigos que fizemos aqui já para a vida, que alguns até já cá nem estão e continuamos a encontrar-nos quando vamos aos respectivos países, e também da própria família e os amigos, que aprendemos todos a comunicar pelos meios e as vias que possíveis, virtuais muitas vezes, e também a aproveitar muito os momentos quando estamos juntos em Portugal ou quando nos visitam aqui. Mesmo às vezes é pouco tempo, mas aquele tempo é muito precioso. A outra perspectiva em relação ao sente-se em casa, há sempre momentos em que, de uma forma ou de outra, somos relembrados. Que não somos de cá, não é? E esses momentos nem sempre são tão agradáveis. Mas irá acontecer com qualquer pessoa que resida no estrangeiro. Há sempre questões, pequenos detalhes, não é? Depois é a forma como nós queremos lidar com isso e queremos pensar e como é que vamos colocar esses aspectos na balança.
Em termos profissionais, Rosa, em que área é que está a trabalhar? Que tem algum projeto em mãos?
Sim, portanto, em termos profissionais, eu estava a mencionar há pouco que eu vim aqui para estudar, viemos diretos para a academia e depois, seguida, ainda fiz um outro curso em Multimedia Design and Communication. E esse curso, então, na altura, abriu-me portas para trabalhar numa empresa, na qual trabalhei na área de coordenação. E fiquei alguns anos nesta empresa. Após algum tempo, houve algumas alterações, e então eu decidi que era uma boa altura para eu sair e também procurar outras perspectivas de trabalho, no sentido de também desenvolver aquilo que eu tinha começado em Portugal, porque eu gostava bastante, ainda que aqui estivesse ligado na mesma área, mas deu-me aqui uma oportunidade para repensar, parar, repensar, colocar tudo com peso e medida na balança entre work and life balance. Falta-me um pouco às vezes.
O equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional.
Exatamente, exatamente. E neste momento, portanto, tenho estado aqui envolvida em alguns processos, em algumas oportunidades, estou à espera de algumas respostas, mas tudo bem, tudo tranquilo. E ao longo do tempo, este tempo também permitiu-me explorar outras competências que eu nem sabia que tinha. Comecei eu própria como um hobby, não é? A explorar a marcenaria. Portanto, tenho uma pequena oficina de woodworking e isto tem-me ajudado bastante a entender que a capacidade humana, aquilo que nós podemos e queremos fazer ou aprender, não tem limites. Então, devemos sempre desafiar-nos.
Um desafio e tanto dentro de todos os desafios que nos são colocados diariamente. Rosa, falava há pouco da família, do filho que nasceu, calculo que aí na Dinamarca, daquilo que sabe, da forma como se tratam os bebés em Portugal, da forma como se vive a gravidez ou a maternidade. Há muitas diferenças?
Há muitas diferenças, sim. E começar logo pela gravidez, a abordagem, tipo de exames que se faz e tudo mais é diferente. E eu ia muito formatada, com o pouco conhecimento que tinha de Portugal, mas ia muito formatada e tentei ao início. Pensei ao início que se eu não tivesse tudo igual, que não estaria bem ou que iria falhar alguma coisa. E depois cheguei à conclusão que não faria sentido fazer meia gravidez de um lado, meia do outro, porque o bebé tem que crescer num sítio, não é? Não é em dois. E acabei por aceitar o sistema de saúde, aquilo que me ofereceram, e também pensar que se os dinamarqueses estão cá, estão vivos. Há de funcionar, não é? Mas há diferenças logo aí. Depois, em termos de experiência de parto, muito resumidamente, aquilo que eu sei de algumas amigas em Portugal não é a experiência que eu tive aqui. A minha experiência aqui foi muito positiva. Talvez pela simplicidade e talvez por os métodos que utilizam. Só para lhe dar um exemplo, a primeira. Eu sei que também se faz em Portugal em alguns sítios, mas a primeira ação que se tem assim que o bebé nasce, portanto, ainda se está a meio do processo, já se convida a mãe a sentir a cabeça do bebé, que é uma experiência que até ainda hoje a falar sobre isso me causa arrepios, que é maravilhoso. E assim que o bebé nasce, é colocado no peito da mãe para ter o skin to skin, não é? Contacto com a pele. Há vários estudos que fundamentam em relação aos anticorpos, que é logo uma boa ação para se ter. E depois, quando a mãe está mais descansada, passar para o pai, ou o cuidador, ou quem esteja perto que seja, faça sentido, também fazer este pele com pele. Eu guardo estas memórias maravilhosas. O parto em si, portanto, cada um tem a sua experiência, mas estas memórias acho-as maravilhosas. E depois, só para terminar aqui esta sua questão, em termos de a pedagogia, vá lá, a pedagogia, há aspectos muito diferentes, há questões que eu não fico tão satisfeita, mas no geral a criança é convidada a sujar-se, a correr, a saltar, quase diariamente vão para os parques, vão para os bosques e aquela roupa que tem, não há batas, não há nada, não é? Aquela roupa que tem já se sabe que ao fim do dia vem suja, castanha, com lama e várias coisas nos bolsos, podem ser pequenos insetos ou pedras, mas é maravilhoso e eu felizmente eu fico satisfeita com isso.
É na Dinamarca que os bebés fazem a sesta na rua?
Pois é, na primeira semana em que chegamos. Eu estava numa das principais ruas aqui de Copenhaga, que é a Nørrebrogade, e eu e o meu esposo vimos uma mãe entrar para uma loja e deixar cá fora o bebê no carrinho encostado à montra da loja, e depois um outro filho com os seus 2, 3 anos de pé assegurado ao carrinho do bebê. Para nós aquilo foi chocante e eu pensei, ah, está aqui algo muito errado. Depois, ao longo dos anos, eu fui entender, é perfeitamente normal. As crianças têm muita sensibilidade, depois logo a seguir é a ciclovia, não é? Onde passam bicicletas e também motorizadas de baixa cilindrada. Há logo uma sensibilidade desde muito novos para entender o espaço onde estão e serem, talvez um pouco demais às vezes, mas serem responsabilizados por si. E depois eu comecei também a tentar entender esta lógica de porque é que os bebés dormem na rua. Faz todo o sentido. Vivemos numa cidade que muitas vezes as temperaturas estão negativas e mesmo sem estarem, basta estar 10 graus ou menos, que já é muito frio, mas os fatos que os bebés vestem e também as crianças com 4, 5, 6 anos, os fatos são preparados para temperaturas até menos 10 graus. E a verdade é que a criança está a dormir na rua, depois com um ar muito mais saudável do que estar em casa com o aquecimento central ligado, que o ar fica muito mais pesado, não é? E a criança está na rua, dorme mais, porque está a ter o ar fresco, e quando os tiramos de dentro dos tais fatos de inverno, eles estão quentes, eles estão ótimos. E eu comecei a fazer isto com o nosso filho. Claro que não, já estava na rua e ia-me embora, não é esse o caso, mas se estivéssemos num café em que tivesse logo ali a janela, a vitrine, não é? E estarmos a ver, portanto, não tem qualquer barreira sequer para ver a criança dormir, começámos a fazer isso aos poucos, mas foi um desafio. Mais um desafio.
Extraordinário, é verdade. Uma experiência como esta tem sempre os seus desafios. Rosa, como é que está o vosso dia a dia nesta altura em Copenhaga? Já se respira, normalidade na rua ou ainda não, no que à pandemia diz respeito?
É uma pergunta com bastante sentido que eu posso fazer uma ligeira comparação. Estivemos 3 semanas em Portugal, agora chegámos há alguns dias, e eu não esperava ter tanta dificuldade no dia-a-dia em Portugal. Eu compreendo que haja medidas, são discutíveis sempre, tal como a educação, mas eu senti que há muito deixar as pessoas quase que interpretarem o que é que têm que fazer ou não, porque acaba por ser difícil, não é? O que é estar com muita gente ou pouca gente e usar máscara? Portanto, havia ali essa questão. Copenhaga, desde o início nunca foi proibido sair à rua, no primeiro lockdown foi mais fechado, claro que o comércio é afetado. Neste momento, há, tal como houve desde o início, uma consciência de que temos que respeitar algumas regras, se bem que agora, quando o sol aparece, fica um pouco mais fora de controle. Agora, para mim, no meu dia a dia, está no pensamento que existe a pandemia, mas eu não saio à rua e estou constantemente a pensar nisso. Já está um pouco no modo automático, não estamos tão próximos uns dos outros. Se for alguma empresa, já sei, algumas pedem para mostrar nós temos o chamado Corona Pass, o passaporte digital, não é? Onde se pode ver se a pessoa foi vacinada nas últimas 72, 96 horas, ou se já tem pelo menos uma das vacinas, há mais de 14 dias também é válido. Portanto, e para ir a alguns locais, por exemplo, para ir a um centro de estética, também pedem para apresentar este Corona Pass com esta informação, ou se a pessoa esteve infectada há menos de X tempo e mais de X tempo. Portanto, acaba por estar. O que eu considero é que as regras são claras desde o início, existiram várias etapas durante os diferentes lockdown e existe uma informação concisa e bastante objetiva naquilo que é esperado. Claro que isto é sempre discutível, que há pessoas insatisfeitas e por todos os motivos, mas para dar aqui a minha perspectiva sobre o assunto, não vivo constantemente a pensar na pandemia, mas, contudo, e no entanto, há sempre a questão das mãos, lavar as mãos, tentar desinfetar ao máximo o que vem para casa, mas aí já vai um bocadinho com a minha maneira de ser ainda antes da pandemia.
Se a fôssemos visitar, que locais de Copenhague é que tínhamos que conhecer?
Se me viessem visitar, eu, como boa portuguesa, iria levar-vos a algum lado para comer. Para comer. Porque há muita oferta de vários tipos de, por exemplo, brunch, que é sempre um ambiente agradável para longas conversas. Longa atenção aqui, uma longa conversa num brunch em Copenhague é uma hora e meia. Mas aproveita-se bem. Não que seja, que só seja permitido esse tempo durante o brunch, mas é o normal. Quando as pessoas se encontram, é de 1 a 2 horas. Já é o esperado. Tá? Foi algo que eu também tive que me habituar. Depois desse brunch, poderíamos descer até a Islandsbrug, que são chamadas as Ilhas Brug. Isto fica situado. É uma área portuária no centro de Copenhaga, que fica localizado a nordeste, a noroeste da zona de Amager. E aqui nesta zona é um bairro muito conhecido pelo chamado Parque à Beira-Mar, o Heuparken, e também é uma das áreas mais populares ao longo do Porto de Copenhaga. É muito típico nesta altura, assim que aparece um bocadinho de sol, ver muita gente a banhos e tem condições para tal, portanto são os canais, são os canais que passam por aqui e tem condições para as pessoas estarem a banhos. Até há uma zona que tem condições até para os mais pequenos, com rede e com segurança, a estarem. No inverno, contudo, e também na passagem de ano, muito comumente se vai ver os dinamarqueses, islandeses a banhos no gelo. Já me desafiaram, mas eu ainda não tive coragem.
Ainda não se aventurou.
Mais outro desafio, cá está.
Aqui ficou algumas sugestões. Rosa, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 7 anos?
A maior aprendizagem, como há pouco estava a referir também, é acreditar que temos capacidade de nós próprios nos desenvolvermos para sermos, em português, para sermos mais completos nós próprios. Não tanto aquilo que se vê, não tem a ver com profissionalmente ou com o que os outros acham ou pensam, não é tanto isso, mas nós sentirmos-nos mais realizados. É uma cidade que me ensinou a que eu posso e tenho a oportunidade de querer e correr atrás e conseguir, ou então parar e pensar o que é que me faz falta eventualmente, ou simplesmente parar porque é necessário. Portanto, é uma cidade que me ensinou bastante a acreditar e entender a importância do equilíbrio.
Saudades do nosso país. Já nos disse que esteve cá recentemente, portanto, acredito que nesta altura as saudades estejam aí equilibradas, mas de que é que se sente mais falta de Portugal vivendo aí na Dinamarca?
O sal. Quero o sal, é verdade. Quero o sal para culinária, o sal marinho. Claro que aqui encontra-se o flor de sal, mas o nosso sal é maravilhoso e é a única coisa que eu faço questão de encomendar ou de trazer de Portugal. 1 quilo de sal, dá-me o ano inteiro. E o sal do nosso mar salgado, não é? As nossas praias maravilhosas. Depois também tenho aqui que dizer a família e aos amigos, porque isso não ficaria mal, mas lá está, a família e amigos conseguimos conversar, não é? De alguma forma.
Só falta uma palavra, Rosa, a que melhor resume estes últimos 7 anos e meio e esta experiência, esta sua história que está a escrever aí na Dinamarca.
A melhor palavra, momentos. Entender que os momentos são preciosos e por vezes parece não haver tempo, porque o ritmo de vida em Copenhague é bastante acelerado. E é mais importante estar 20, 30 minutos com alguém, porque fica entre agendas, conseguir estar aqueles 20, 30 minutos, do que estar à espera de um dia melhor. Portanto, aproveitar o momento com um sorriso nos lábios e entender que no fundo, o que é que não é a vida ou a felicidade dita se não feita de momentos? E acho que sim, será aqui um bom resumo: momentos.
Bom, e este momento dura 7 anos e meio, cheio de outros tantos momentos que por aí tem vivido. Venham mais momentos nesta história. Muito obrigada, Rosa Pires. Está em Copenhaga, na Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 2007.